Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 6 – A Rebelião. Cerca de 30 pessoas ligaram-se ao barbeiro, redigiram e levaram uma representação à Camara. A Camara recusou aceitá-la, declarando que a Casa Verde era uma instituição pública e que a ciência não podia ser emendada por votação administrativa, menos ainda por movimentos de rua. A voltar ao trabalho, concluiu o presidente, é o conselho que vos damos. A irritação dos agitadores foi enorme. O barbeiro declarou que andar-lhe levantar a bandeira de rebelião e destruir a Casa Verde, que o Taguaé não podia continuar a servir de cadáver aos estudos e experiências de um despota que muitas pessoas estima vez, algumas distintas, outras humildes mas dignas de apreço, jaziam nos cubículos da Casa Verde, que o despotismo científico do alienista complicava-se do espírito de ganância, visto que os loucos, ou supostos tais, não eram tratados de graça. As famílias, e em falta delas a Camara, pagavam o alienista. Interrompeu o presidente. Afalso, com há cerca de 2 semanas recebemos um ofício do ilustre médico, em que nos declara que, tratando de fazer experiências de alto valor psicológico, desiste do estipendio votado pela Camara, bem como nada receber famílias dos infernos. A notícia deste ato tão nobre, tão puro, suspendeu um pouco a alma dos rebeldes. Seguramente o alienista podia estar em erro, mas nenhum interesse alheio à ciência o instigava, e para demonstrar o erro era preciso alguma coisa mais do que arruaças e clamores, isto disse o presidente, com aplauso de toda a Camara. O barbeiro, depois de alguns instantes de concentração, declarou que estava investido de um mandato pubaico e não restituiria a paz a Itaguaia antes de ver por terra a Casa Verde. E essa bastilha da razão humana, expressão que o que ouvira a um poeta local, e que ele repetiu com muita ênfase. E a um signal todos saíram com ele. Imagine-se a situação dos vereadores, urgia obstar ao ajuntamento, à rebelião, à luta, ao sangue. Para acrescentar ao mal, um dos vereadores, que apoiara o presidente, ouvindo agora a denominação dada pelo barbeiro à Casa Verde Bastilha da Razão Humana, achou-a tão elegante que mudou de parecer. Disse que entendia de bom aviso decretar alguma medida que reduzisse a Casa Verde, e porque o presidente, indignado, manifestasse em termos enérgicos o seu pasmo, o vereador fez esta reflexão. A nada tenho que ver com a ciência, mas se tantos homens em quem supomos juízo são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o alienista? Sebastião Freitas, o vereador dissidente, tinha o dom da palavra, e falou ainda por algum tempo com prudência, mas com firmeza. Os colegas estavam atonitos. O presidente pediu-lhe que, ao menos, desse o exemplo da ordem e do respeito à lei. Não aventasse as suas ideias na rua, para não dar corpo e alma à rebelião, que era, por ora, um turbilhão de átomos dispersos. Esta figura corrigiu um pouco a efeito da outra. Sebastião Freitas prometeu suspender qualquer ação, reservando-se o direito de pedir pelos legas a redução da Casa Verde. E repetia consigo, namorado, Bastilha da razão humana. Entretanto, a arruaça crescia. Já não eram 30, mas 300 pessoas que acompanhavam o barbeiro, cuja alcunha familiar deve ser mencionada, porque ela deu o nome à revolta, chamavam-lhe o Canjica, e o movimento ficou célebre com o nome de Revolta dos Canjicas. A ação podia ser restrita, visto que muita gente, ou por medo, ou por hábitos de educação, não desse a arua, mas o sentimento era unânime, ou quase unânime, e os 300 que caminhavam para a Casa Verde, dada a diferença de Paris a Taguaí, e podiam ser comparados aos que tomaram a Bastilha. Dona Evarista teve notícia da rebelião antes que ela chegasse. Veio dar-lhe a uma de suas crias. Ela provava nessa ocasião um vestido do seda, um dos 37 que trouxera do Rio de Janeiro, e não quis crer. Há de ser alguma patuscada, dizia ela, é mudando a posição de um alfinete. Benita, vê se a barra está boa. — Ou está assim, ah? — respondia a mucama de cocaras no chão. — Tá boa. Sim, ah, vira um bocadinho. — Assim tá muito boa. — Não é patuscada, não, senhora, eles estão gritando. — Morra o doutor Camartia. — Não, dizia o moleque assustado. — O cala a oca. — Tolo, Benedicta, olha aí do lado esquerdo. Não parece, né? Porque a costura está um pouco enviesada. A risca azul não segue até abaixo. Está muito feio assim. É preciso descoser para ficar a igualzinho. Morro, doutor Bacamarte. Moro o tirano. E varam fora 300 vozes. Era a rebelião que desembocava na Rua Nova. Dona Evarista ficou sem pinga de sangue. No primeiro instante não deu um passo, não fez um gesto, o terror petrificou-a. A mucama correu instintivamente para a porta do fundo. Quanto ao moleque, a quem Dona Evarista, não dê acredito, teve um instante de triunfo, um certo movimento súbito, imperceptível, entranhado, ou de satisfação moral, ao ver que a realidade vinha jurar por ele. O morro alienista? Bradavam as vozes mais perto. Dona Evarista, se não resistia facilmente a raças como as de prazer, sabia entestar com os momentos de perigo. Não desmaiou, correu à sala interior onde o marido estudava. Quando ela ali entrou, precipitada, o ilustre médico escrutava um texto de Averroes, os orelha, empanados pela cogitação, subiam do livro ao tecto e baixavam do petecto ao livro, cegos para a realidade exterior, videntes para os profundos e trabalhos mentas. Dona Evarista chamou pelo marido duas vezes, sem que ele lhe desse atenção. A terceira, ouviu e perguntou-lhe o que tinha, se estava doente. — O você não ouve estes gritos? — perguntou a digna esposa em lágrimas. O alienista atendeu então. Os gritos aproximavam-se, terríveis, ameaçadores. Ele compreendeu tudo. Levantou-se da cadeira de espaldar em que estava sentado, fechou o livro, e a passo firme e tranquilo, foi depositá-lo na estante. Como a introdução do volume descontasse um pouco a linha dos dois tomos contíguos, Simão Bacamarte cuidou de corrigir esse defeito mínimo e, aliás, interessante. Depois disse à mulher que se recolhesse, que não fizesse nada. Não, não implorava a digna senhora, quero morrer ao lado de você. Simão Bacamarte teimou que não era caso de morte, e ainda que o fosse, intimava-lhe em nome da vida que ficasse. A infeliz dama curvou a cabeça, obediente e chorosa. Abaixo a casa verde, bradavam os canjicas. O alienista caminhou para a varanda da frente e chegou ali no momento em que a rebelião também chegava e parava, defronte, com as suas 300 besanças rudilantes de civismo e sombrias de desespero. Morra! Bradaram de todos os lados, apenas o vulto do alienista assomou na varanda. Simão Bacamarte fez um sinal pedindo para falar. Os revoltosos cobriram-lhe a voz com brados de indignação. Então, o barbeiro agitando o chapéu, a fim de impor silêncio à turba, conseguiu aquietar os amigos, e declarou ao alienista que podia falar, mas acrescentou que não abusasse da paciência do povo como fizera até então. Do direi pou, ou até não direi nada, se for preciso. Desejo saber primeiro o que pedis. Não pedimos nada, replicou fremente o barbeiro, ordenamos que a casa verde se seja demolida ou pelo menos despojada dos infelizes que lá estão. O entendei, dem tirano, queremos dar liberdade às vítimas do vozozódio capricho ganancia. O alienista sorriu, mas o sorriso desse grande homem não era coisa visível aos olhos da multidão, era uma contração leve de dois ou três músculos, nada mais. Sorriu e respondeu. Ué, meus senhores, a ciência é coisa seria e merece ser tratada com seriedade. Não dou razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quereis emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos, mas se exiges que minei a mim mesmo, não ganhareis nada. Poderia convidar alguns de vós, em comissão dos outros, a vir ver comigo os loucos reclusos, mas não o faço, porque seria dar-vos mão do meu sistema, o que não farei a leigos nem a rebeldes. Disse o istonista, e a multidão ficou atonita. Era claro, não esperava tanta energia e menos ainda tamanha serenidade. Mas o assombro cresceu de ponto quando o alienista, cortejando a multidão com muita gravidade, deu-lhe as costas e retirou-se lentamente para dentro. O barbeiro urnou logo a si, e agitando o chapéu, convidou os amigos à demolição da Casa Verde. Poucas vozes e frouxas lhe responderam. Foi nesse momento decisivo que o barbeiro sentiu despontar em si a ambição do governo. Pareceu-lhe então que, demolindo a Casa Verde e derrocando a influência do alienista, chegaria a apoderar-se da Câmara, dominar as demais autoridades e constituir-se senhor de Itaguaí. Desde alguns anos que ele forcejava por ver o seu nome incluído nos pelouros para o sorteio dos vereadores, mas era recusado por não ter uma posição com tão grande cargo. A ocasião é agora ou nunca. Demais falta um ratão longe na arruaça, que a derrota seria a prisão, ou talvez a forca ou o degredo. Infelizmente, a resposta do alienista diminuíra o furor dos sequazes. O barbeiro, logo que o percebeu, sentiu um impulso de indignação e quis bradar-lhes a covardes. Mas conteve-se e rompeu este modo. A meus amigos, lutemos até o fim. A salvação de Utaguaiai está nas vossas mãos dignas e heroicas. Destruamos o cárcere de vossos filhos e pais, de vossas mães e irmã, de vossos parentes e amigos, e de vós mesmos. Ou morrereis a pão e água, talvez a chicoco, ou a masmorra daquele indigno. A multidão agitou-se e murmurou, bradou, ameaçou, congregou-se toda em derredor do barbeiro. Era a revolta que tomava-se da ligeira sincope e ameaçava arrasar a casa verde. Vamos, bradou Porfírio agitando o chapéu. Vão, repetiram todos. Deteve-os o incidente. Era um corpo de dragões que a marche-marche entrava na Rua Nova,